Matemática, arte e informação na rede. Nesta edição, serão abordados alguns veículos de comunicação com foco em literatura e artes, em geral surgidos exclusivamente na internet. Sua viabilidade em comparação com os meios impressos e algumas vantagens da publicação virtual, como maior interatividade com o leitor, baixo custo de implementação, versatilidade de formatos e a garantia de factualidade. O projeto se estende de maio a novembro, com a cibercultura como temática principal de mesas redondas, workshops e oficinas, oferecidas na programação das unidades do SESC Paraná, em Curitiba, Londrina, Maringá, Pato Branco e Cascavel. O objetivo é levar para essas cinco cidades atividades que pretendem ampliar o debate em torno da literatura, leitura e letramento na sociedade digital. Uma oportunidade de trazer para o mundo real um bate-papo essencialmente virtual. Esta noite teremos a participação do escritor e jornalista gaúcho André Tchabordai. Uma salva de palmas. Conhecido como Cardoso. E também participará o escritor e engenheiro da computação, Júlio Dário Borges, que desde 2008 dá consultoria sobre internet. Cardoso e Borges, ambos experientes em publicações culturais na rede, trarão ao público suas experiências em revistas, zines e coletivos culturais surgidos da internet. Os temas abordados na ocasião são voltados para estudantes, artistas, jornalistas e educadores. A mesa redonda será mediada pelo jornalista Cláudio Ost. Um bom debate a todos.
Boa noite a todos. Um jeito o povo está animado. Se alguém dormiu, vou jogar a lata d'água. Então, por favor, façam. Curtam bastante aqui, vai ser bem bacana. O pessoal é bem inteirado com a internet. É um assunto muito bacana no momento. É uma revolução que está acontecendo. Vocês já nasceram dentro dessa revolução. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O André, aqui do meu lado, eu não vou repetir o sobrenome dele, porque é muito complicado. E nós vamos chamar aqui de Cardoso, ele é criador. Já viu, né? Eu não vou repetir o sobrenome, o nome é André, mas nós vamos chamar de Cardoso. Ele é o criador do site. Nasceu como um fanzine chamado Cardoso Online. Há algum tempo nós fizemos também aqui um debate com o Daniel Galera, que foi parceiro dele neste empreendimento. Ele é gaúcho de Porto Alegre, jornalista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É roteirista, escritor, contista, consultor criativo, web designer autodidata, é isso, né? Autor do livro Cavernas e Concubinas. Participou de várias coletâneas, é criador do Cardoso Online, como eu já disse, e nasceu como um fanzine eletrônico. O Júlio, aqui do meu lado esquerdo, ele é paulistano, ele é formado em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da USP, em dezembro de 97, foi redação nota 10 da FUVEST em 92, o que não é pouca coisa escrever, não é simples escrever para a FUVEST e ganhar 10. Né? Brincadeira, né? Trabalhou em bancos como Itaú e Real, na área de tecnologia de informação. Publicou textos no Caderno 2 e no Link do Estado de São Paulo, no Caderno Provas e Verso do Jornal o Globo, no Caderno Fim de Semana da Gazeta Mercantil, Suplemento Literário em Minas Gerais, no Jornal Rascunho e no Observatório da Imprensa, do Alberto Gires. E é o feliz criador do site Digestivo Cultural, que está lá desde 2001. E para começar o nosso debate, eu trouxe uma listinha pequena aqui de perguntas aqui, Tá? Vamos começar aqui pelo Cardoso. Quando você se formou, apresentou um trabalho sobre o jornalismo gonzo, certo? E pouca gente sabe exatamente o que é o jornalismo gonzo, no que ele se diferencia do jornalismo convencional, que as pessoas estão habituadas. O que é realmente esse jornalismo?
Bom, boa noite, muito obrigado pela presença de todos aí. Sensacional ter uma corrida tão calorosa e longa aí. Bom, quando eu estava na faculdade de jornalismo, meio cedo assim, eu me dei conta de que eu queria fazer alguma coisa diferente. Mas, como eu comecei também muito cedo a trabalhar no mercado jornalístico, eu vi que era muito difícil fazer isso dentro das redações, que já tem todo um esquema meio que pré-determinado, as pessoas escrevem mais ou menos da mesma forma há muitos anos. E é engraçado parar e pensar que a gente tem, sei lá, 50, 60 grandes jornais no Brasil, mas se tu ler qualquer um deles em qualquer dia da semana sobre qualquer notícia, elas vão ser essencialmente a mesma notícia. Raramente vai ter alguma diferença ali, então eu comecei a sentir que tem algum problema aí, como é que eu vou fazer para fugir disso? Como eu não consegui fugir disso no mercado, eu pensei que o melhor lugar que eu tinha para fazer era na faculdade, que era um espaço de experimentação e mais. Então eu descobri esse negócio chamado jornalismo gonzo, que basicamente é um estilo literário criado em 1964, 66, por ali, finalzinho dos anos 60, por um escritor e jornalista norte-americano chamado Hunter Thompson. Esse cara, ele tinha como características principais do texto dele fazer um texto em primeira pessoa, no qual, em contrapartida com todo o jornalismo, que é em terceira pessoa, né? Ele falava em primeira pessoa. E além disso, ele tinha na época, nos anos 60, a história do novo jornalismo, New Journalism, que era quando as pessoas começaram a misturar um pouco de técnicas literárias com o jornalismo, né? Fazer reportagens um pouco mais rebuscadas, que poderiam dar um que precisava do talento de um grande escritor. E o Hunter Thompson deu um passo à frente disso. Ele não achava que se deveria ser neutro quando se é jornalista. Vocês que são estudantes de jornalismo, alguns de vocês, já devem vir, mesmo que não é, já devem falar do princípio da neutralidade, que, teoricamente, o jornalista não deve se impor entre a notícia e o público. Ele deve ser apenas um veículo, só levar a notícia. O Hunter Thompson acreditava que não dá para fazer isso. Não tem como a pessoa ser totalmente neutra. Então, ele abraçava essa parcialidade. O jornalismo dele era totalmente parcial. Ele emitia opiniões. Nesse sentido, eu acho que o jornalismo bom é até mais honesto que o jornalismo tradicional, porque ele não está ocultando interesses ou encobrindo alguma coisa. O cara diz, na cara dura, olha, eu vou falar desse jeito, é nisso que eu acredito. Eu sou uma pessoa como todos os outros, todo mundo tem direito a ter uma opinião. Alguns acham que a opinião não combina com o jornalismo, mas ele achava que sim. Mais ou menos é essa a história. O bom jornalismo é um jornalismo feito então, em primeira pessoa, que mistura alguns elementos narrativos de ficção, tem, de repente, uso de diálogos mais literais, ele tem uma construção frasal toda muito mais complexa, usa os recursos mais prosa literária mesmo, de prosa de ficção, mas se baseia em fatos reais. E outra característica forte é que o repórter do bom jornalismo, ele não é apenas alguém que observa alguma coisa, ele é alguém que vive alguma coisa para depois contar com o que ele viveu. Então, por exemplo, entre exemplos célebres dessa história, o próprio Hunter Thompson, em 66, ele se amigou dos caras lá dos Hells Angels, que é uma gangue de motoqueiros norte-americanos, foi se aproximando dos caras durante um ano e meio, e ele viveu com essa gangue, fazendo as maneiras que os caras faziam, então, assaltos, brigas, consumo de drogas, tudo isso. E depois ele escreveu um livro sobre essa experiência. Teve um cara chamado John Sack, que se alistou numa unidade do exército americano e foi lá no Vietnã para escrever um livro sobre soldados. Teve um outro maluco chamado George Clinton, que escreveu um livro sobre o Detroit Lions, que é um time de futebol americano, jogando durante uma temporada nesse time. Na verdade, durante uma pré-temporada, né? Não deixaram o cara jogar profissional também. Mas a ideia é essa. Não é apenas relatar o que está acontecendo, é participar ativamente daquilo. É ser parte da história. Isso quebra totalmente o paradigma do jornalismo. Bom, não preciso dizer que quando eu tentei apresentar isso na faculdade, nenhum professor quis ser meu orientador. Eu tive que buscar um orientador na turma de letras. Fui fazer a monografia pela letras. Quem avaliou a minha monografia foi uma pessoa da letras, uma pessoa do cinema e uma pessoa que lidava então já com novas mídias, com jornalismo eletrônico. O pessoal do jornalismo tradicional não entendia aquilo, achou aquilo muito estranho, né? Então, resumindo muito, o jornalismo é esse, o jornalismo em primeira pessoa, feito de uma forma participativa, na qual o autor é também, digamos assim, o centro da narrativa, né? E ele tem que participar da narrativa para que ela flua de uma maneira
como Vicente de Pereira.
Até porque as mídias hoje mais tradicionais, digamos assim, rejeitariam ou rejeitam esse tipo de tema, esse tipo de situação, a internet cria um ambiente favorável para você publicar sem depender de uma mídia mais tradicional.
E eu acho que não só a internet, mas assim, a gente está vivendo um momento bem interessante, assim, a sociedade como um todo, que é um momento em que a gente está muito interessado em histórias humanas. Então, a gente vê isso em várias coisas. Primeiro, na programação da televisão. Vocês têm uma TV, a grande maioria dos programas que estão sendo feitos hoje são reality shows. Não necessariamente com o Big Brother, mas também aqueles programas de cozinha, enfim, só programas onde pessoas comuns, o Luciano Huck tem vários quadros também, programas onde pessoas comuns passam por situações que qualquer pessoa poderia passar, dependendo da sua condição, mas enfim, poderia passar. É uma ideia de aproximar a experiência humana da pessoa, enfim, isso está se refletindo muito em todas as formas de arte e de informação que a gente consome hoje. A internet é muito, sei lá, é muito propícia para isso. Tem um monte de sites onde tu pode criar um perfil, botar tuas fotos, ficar alimentando uma vida online também. Muita gente, por que isso faz sucesso? Porque tem muita gente que quer ver isso, tem muita gente que quer ver como é que as outras pessoas lidam com os mesmos problemas que todo mundo tem. A grande verdade é essa. Quanto mais, eu tinha uns 20 anos, meu pai me falava umas coisas, queria me dar umas lições de moral e de vida, e ele não cantava muito porque ele via que eu tinha resistência. Ele falava o seguinte: um dia tu vai olhar para trás e vai ver que as coisas são sempre iguais. E é impressionante que as coisas mudam. Claro, assim, o telefone, anos atrás, só tinha um enrolado na parede com aquele fiozinho, assim, agora o cara leva para qualquer lugar, dentro do bolso. Mas, fora isso, os grandes dramas, o medo de morrer, se apaixonar, enfim, todos esses sentimentos mais básicos e a forma como a gente lida com eles são sempre iguais. E agora a gente está numa época em que todo mundo pode falar isso. Bom, aconteceu uma coisa comigo, é assim que eu me sinto. Tu, ser humano, acontece algo contigo e é assim que tu sente representado ao ler algo assim, ao ver algo assim. Então, por isso que eu acho que o bom do jornalismo, que é esse jornalismo de experiência, que mostra um lado totalmente humano, ele tem um espaço, não só pela natureza da internet que aceita tudo, mas pela natureza de que as pessoas estão interessadas nesse momento. Estão interessadas em conhecer histórias de outras pessoas, experiências humanas, para saber se é igual a elas ou se é diferente. E assim elas conseguem se relacionar.
Bacana. E o Júlio aqui, que veio de uma faculdade bem técnica, né? A Politécnica, você, eu estava ouvindo hoje a entrevista de vocês na rádio UEL, aqui da Universidade de Londrina, e você estava comentando que acabou se inteirando, digamos assim, mais do poder da internet a partir de um escrito que você fez, uma crítica que você fez à escola que você estava, e essa crítica acabou sendo reproduzida pelo Luiz Nassif, que é um colunista econômico, num jornal de grande circulação, e aí provocou toda uma celeuma em cima disso. Foi assim que você descobriu realmente o poder da internet?
Foi. Eu conheci a internet em 95, quando eu fui fazer estágio dentro da Poli, mas eu entrei na Poli, como você falou, com redação Nota 10 da FUVEST, então eu tive altos dramas assim, de vocação durante a faculdade inteira, e enfim. Mas estava numa faculdade boa, também não tinha certeza para onde eu iria, acabei terminando o curso. Mas como eu tinha todas essas críticas aos professores, à estrutura da faculdade, até aos meus colegas, né? Achava a faculdade muito fechada, muito homem junto, achava que não ia dar certo esse negócio, muito nerd. Então eu falei assim, bom, eu vou deixar um testemunho, né? Assim, não queria brigar com ninguém, mas eu acho que é importante alguém registrar isso, porque talvez a faculdade mude, né? Talvez eles corrijam alguns problemas. Então eu escrevi, eles pediram uma avaliação nossa quando a gente estava se formando, e como eu sabia que estava me formando, mesmo não tinha nenhuma dependência, nada, eu falei, bom, agora eu posso soltar os cachorros que ninguém vai me parar, né? Não vai ter nenhum professor que vai me atrapalhar. Aí eu escrevi um texto que o título era inspirado no Nelson Rodrigues, chamava A Poli Como Ela É. Que é assim, tipo, a realidade da Poli, porque todo mundo de fora, como a USP, né, também é uma universidade muito conceituada, todo mundo acha que lá dentro é um paraíso, não tem defeito, não tem nenhum problema, e tem vários. Aí eu escrevi esse texto e foi muito difícil de publicar ele na universidade, porque ninguém queria assumir a responsabilidade de publicar uma crítica tão veemente, sei lá, tinha um jornal do campus, que é o principal jornal da USP, e eles tinham medo, né, na verdade, de assumir uma briga, de repente, com a Poli. Então foi difícil até eu achar um jornal, que foi o jornal lá do Centro Acadêmico da minha Engenharia Elétrica, que publicou. Mas eu achava que a discussão podia transcender mais. Eu queria mostrar para o pessoal da USP, desses jornais, que a discussão não era só isso, assim, só essa birra que eles viam, né? Então eu comecei a mandar para os jornalistas que eu acabava conseguindo e-mail pelos jornais, pelas revistas e tal. A internet ainda era pequena em 97. Eles, os jornalistas, respondiam os e-mails muito mais solicitamente, porque recebiam muito menos, não tinha quase spam. E eu mandei para o Luiz Nassif assim, sem nenhuma expectativa maior, né? Mas porque ele estava discutindo os problemas da universidade naquela época, na coluna diária dele do Caderno Dinheiro, da Folha. E ele adorou o texto. E eu lembro que eu li ele todo dia, assim, no meu estágio, quando estava me formando. Aí quando eu abri, comecei a ler e falei, nossa, é o que eu escrevi, né? Foi um choque, assim, falei, nossa, o pessoal da USP, que seria diretamente interessado no assunto, não se interessou, não quis publicar, mas o cara estava publicando na Folha. Aí foi um mega bafafá, porque o pessoal da Poli começou a achar que estava querendo aparecer, que estava querendo me mostrar, querendo, tipo, me aproveitar da polêmica. Aí eu comecei a receber um monte de e-mail de professor, um monte de e-mail de colega. Acabei fazendo uma coletânea dos e-mails, porque assim, era tanta repercussão que eu falei, tem que guardar isso, né? Um documento de um momento, sei lá, talvez isso transforme alguma coisa. Aí eu acabei fazendo um site, que está até hoje no ar, se vocês procurarem a Poli como ela é, vocês vão cair nessas páginas. E aí tem tudo lá, todas as respostas que eu tive, o texto do Nassif, enfim, as respostas dos professores. Então, assim, eu percebi que eu tinha que usar essa mídia, a internet, no caso, para testar esse meu lado jornalista, porque eu nunca tinha usado. Na verdade, assim, se eu tentasse publicar num veículo, como tentei, nos jornais da USP, que eram jornais abertos, em teoria, para os alunos da USP, eu não conseguia. Publicar numa publicação tradicional, menos ainda, porque eu não tinha formação, não tinha o menor acesso, não conhecia os jornalistas assim, pessoalmente. Então a internet se revelou uma arma muito poderosa, né? Que nem a gente estava falando agora do negócio do cara do Cagalvão, né? Aí você fala assim, aí o negócio te surpreende, você fala assim, nossa, eu não posso deixar de participar disso de alguma forma. Então, a partir daí, eu montei uma newsletter pessoal que acabou redundando no digestivo. Mas esse foi o grande estalo, assim, o Big Bang, digamos assim, da minha experiência com a internet.
Agora, uma pergunta para os dois. Vocês, até pela experiência inicial que vocês tiveram com a internet, vocês aí optaram por ingressar na internet. Digamos assim, foi uma decisão mesmo, vou para a internet, ou foi meio que por acaso, vamos ver, vamos entrar para ver como é que é e depois para ver como é que fica, como é que foi essa situação?
No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu entrei na faculdade de comunicação, foi em 1997, foi no segundo semestre de 97 que eu passei para jornalismo lá na faculdade, na FABIC, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, e eu passei em 97 e alguns meses antes de eu ter entrado na faculdade, que a internet começou a ser usada comercialmente no Brasil. Então, dava para assinar um produto de internet. Na época, o cara comprava uma caixinha com 10 disquetes, e ali o cara tinha que botar um disquete atrás do outro computador para instalar. Para acessar a internet era por horas, né? Porque eu comprava um pacote de 15 horas por mês. Então, era ridículo, dava um pouco mais de uma hora por dia. Imagina, assim, eu tinha que entrar meio escondido e tal. Era complicado o negócio, né? Mas era uma coisa super nova, né? O que é isso? Internet, ninguém sabe muito bem, né? E eu estava tendo uma faculdade de comunicação, né? E aquilo ali era uma ferramenta, para mim, a primeira vez que eu vi, eu achei que era uma ferramenta de comunicação. O que aconteceu? No primeiro semestre, a galera trocou muito mais e-mails do que telefones. E aí veio uma greve, rolou uma greve logo no primeiro semestre da faculdade. E aí todo mundo parou de se ver. E eu tinha entrado na faculdade, logo nas primeiras cadeiras lá, tinha uma de comunicação de língua portuguesa, que era para ser uma cadeira bem maçante, assim, só de ficar ensinando as regras gramaticais, como usar a pontuação, não sei o quê, para dar uma relembrada do colégio, né? Mas o professor, chamado Paulo Sebem, ele pensou diferente. Não, esses caras já devem estar no nível bom, vamos fazer diferente. Pediu para cada um da turma escrever um texto. A cada um escreveu, ele deu uma olhada e pensou, essa turma tem potencial. E ele começou a transformar aquela aula num laboratório de textos. Só que a gente fez aquele laboratório de textos durante alguns meses, e aí teve a greve. E todo mundo ficou muito afim de continuar o laboratório de textos. E aí, de repente, deu um estalo que, pô, dá para fazer isso de repente pela internet, né? Então eu pegava e escrevia textos e mandava para alguns amigos que eu tinha os e-mails. E as pessoas começaram aí a trocar os e-mails ali. E o Cardoso Online nasceu assim. Nasceu de eu pegar os meus textos, mandar para amigos, os amigos mandavam de volta só para mim o texto, eu juntava tudo isso num e-mail só, como se fosse uma revista mesmo, assim, eu separava por sessões, tinha os autores, fazia todo um negócio bonitinho e tal, e mandava e todo mundo aí continuava discutindo. E foi isso que deu no Cardoso Online. Agora, eu não tinha a menor ideia de que era isso que ia acontecer quando eu comecei a fazer. Eu estava usando mais como um substituto do telefone, inicialmente, né, para entrar em contato, do que com uma plataforma de discussão de texto. Mas eu vi que, pô, se é um tipo de comunicação que usa texto, por que não fazer assim? Então, eu acho que não só nesse começo, mas ao longo de toda a minha trajetória na internet, tudo que eu já fiz e tudo que outras pessoas já fizeram, tu vê que tem esse ponto em comum, assim. As pessoas meio que miram em alguma coisa ali, falam, sabe, onde é que tá, e atiram. E quem dá muito certo é quem atira nesse escuro e vai com coragem, porque as coisas sempre mudam muito ao longo do caminho, porque elas não são feitas por uma pessoa só. Elas podem ter sido pensadas por uma pessoa só, mas no momento que elas entram na rede, todo mundo pode opinar. E todo mundo pode modificar aquilo que está ali, seja aquilo que for. Então, as coisas vão mudando à medida que elas vão acontecendo. O Carlos Maia virou muitas outras coisas depois ao longo desses 3 anos que ele teve, né? Então, eu acho assim, foi uma experiência, e tudo que eu faço na internet é experimental. Eu não tenho certeza do que está acontecendo, e mesmo quando já está rolando, eu ainda fico meio incerto. Você nunca tem uma certeza, bom, meu blog é isso, o canal do YouTube aqui, eu não sei, a coisa está sempre em constante mudança.
E aí, Júlio, como é que foi?
Para mim, depois que eu fiz o negócio da Poli, teve toda essa percussão, eu peguei todos os e-mails de todo mundo e montei a minha newsletter, aí eu comecei a escrever sobre assuntos variados, sei lá, cultura, política, Copa do Mundo. Mandava um texto por semana e comecei a mandar para outros jornalistas culturais que eu gostava, comecei uma correspondência com eles, principalmente com o Daniel Pisa, na época, que estava na Gazeta. E fui fazendo isso em paralelo ao trabalho que eu trabalhava no banco, Banco Itaú, trabalhava em programação para as mesas de operação, nada a ver, assim, com o assunto. Até que eu fui trabalhar no Banco Real, já em 2000, isso. A minha newsletter começou em 98, em 99 eu fiz um site pessoal, que está no ar até hoje. E o Banco Real ia passar por uma reestruturação, ele tinha sido comprado pelo ABN na época, que era um banco holandês, e a nossa área, que era uma área que era um escritório da América Latina, ia ser desmembrado. A gente não sabia se a gente ia ter emprego nos próximos meses, estava tudo incerto. E a gente estava na época da bolha da internet. Então tinha aquelas histórias mirabolantes de pessoas ganhando muito dinheiro na internet, ao mesmo tempo perdendo, né? Ano 2000, eu falei assim, bom, eu vou, já que talvez eu perca o emprego, eu vou arriscar fazer alguma coisa mais, digamos, comercial. Não só o que eu escrevo, mas tentar pensar numa revista, né? E aí pensei no digestivo, numa maneira assim de ter outros autores, outros assuntos, uma coisa mais institucional. Então eu chamei 10 pessoas que também, como eu, escreviam, mas não publicavam em nenhuma publicação tão grande. E a gente começou a fazer uma revista eletrônica, né, que era um conceito da época que a gente usava, que é uma coisa pré-blogs, né, os blogs ainda eram muito incipientes no Brasil. E, assim, era esse plano meio de tentar transformar essa atividade na internet numa coisa profissional. Mas eu só acabei saindo do banco, abrindo a empresa alguns anos depois, né? Aí eu parti meio para tudo ou nada. Eu falei, bom, ou o digestivo vira o meu sustento, né, o meu meio de vida, ou então eu vou ficar sempre me dividindo entre duas coisas, né? Eu achava que tinha um potencial, que eu achava que, sei lá, eu tinha que continuar, até porque os feedbacks continuavam crescendo. Em 2001 a gente recebeu um e-mail do Milo Fernandes, aí em 2002 a gente saiu na Carta Capital, no Estadão, foi citado pelo Sérgio Augusto, que é um mega jornalista cultural que a gente admirava. Então assim, eu falei, eu não posso parar isso e ao mesmo tempo o meu trabalho no banco está atrapalhando a minha atividade. Então eu resolvi arriscar, na época meus pais me apoiaram, eu comecei trabalhando em casa. E aí foi dando certo, eu consegui os primeiros patrocínios em 2003, abri a empresa em 2004, e desde então a gente tem o site com publicidade, e-commerce. Agora a gente tem muitas parcerias com editoras de livro, que tem uma ligação muito forte, né, com a internet agora, por causa do livro eletrônico. Então é assim, no começo era uma experiência, mas depois virou um trabalho. Então assim, eu tinha que transformar aquilo numa realidade profissional para mim. Hoje a gente tem uma editora assistente, os colaboradores que são remunerados com livros, tem todo um sistema, né? A gente presta conta dos parceiros, né? Manda relatório, sei lá, tem empresa aberta, computador, escritório. Então tudo isso tem que funcionar, né? E aí a coisa fica mais racional, assim, acho que é meio por aí.
Pela experiência que vocês têm hoje na internet, e na verdade é uma nova revolução na comunicação, e também da produção cultural. Existe, pela garimpagem que vocês fazem, até pela atividade de vocês, tem arte de qualidade na internet hoje? E dá para se considerar arte de qualidade?
Arte.
De uma forma geral, tanto de texto, de imagem.
Em todos os sentidos, qualquer forma de arte hoje em dia, ela é muito fácil de ser achada na internet. Quer dizer, não digo que ela seja muito fácil de ser achada, porque tem muito de tudo, né? Tem muito de qualquer coisa. Mas tem bom quadrinho sendo feito na internet, sendo só feito. Por exemplo, se está de cabeça, tem um site chamado linhadotrem.com.br. Se vocês não viram a linha do trem, tem certeza que não vai mostrar. É muito engraçado, porque esse cara, agora é o Rafael Salimena, ele é do interior da Egito de Fora, ali na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. E esse cara é muito bom, ele é publicado por enquanto só na internet, só em quadrinho, por exemplo. Tem várias galerias online, uma chamada baixocalão.com, que publica arte do Brasil inteiro, pessoas que são escultores, desenhistas, pintores. É totalmente independente e está lá, é uma galeria que representa pessoas que estão a fim de fazer arte. Texto, milhões de iniciativas, milhares de blogs, né? Música nem se fala. Trama virtual, MySpace, quantos sites não tem que a gente pode botar música aí?
A Trama é um exemplo de uma produtora, digamos assim, que ela explodiu mesmo na internet.
Sem contar que ela conseguiu um sistema de remunerar, eu não sei se funciona bem isso, de remunerar o download para o usuário, para o usuário não, para o cara, para o dono da música, né? Mas eu sei que eles têm um esquema de também pagar o cara, para ver se alguém vai lá e baixa a música dele, já é um passo adiante um pouco dessa discussão de o que vai ser o futuro da música, né? Então, assim, claro que tem muita arte na rede. O grande problema, o que aconteceu, é o grande problema nas próximas décadas, nas próximas gerações, é resolver o problema da filtragem dessa informação na internet. Tem muita coisa, só que todo mundo pode, tudo. Se eu quiser lá fazer um filme e botar no YouTube, se eu quiser botar no Vimeo ou outro site qualquer, eu vou conseguir. Mas aí, só porque eu estou botando lá é bom, merece ser assistido? Não necessariamente. Eu posso pegar e gravar um barulho, uma tela quebrando vidro durante 40 minutos e botar e fazer um artista normal mais feliz e botar isso. Então, estou usando exemplos extremos. Podem ter bandas muito ruins, podem ter, sabe, pode ter tudo muito ruim. Quem é o filtro? Quem é o cara que vai lá e vai te indicar, ó, essa banda é boa, esse disco é legal, esse artista vale a pena ouvir, esse vídeo é legal, esse texto é legal. Essa figura que faz uma seleção de tudo que existe, claro, ninguém consegue fazer de tudo. Eu quero dizer assim, o cara que faz um recorte, ele já te traz isso um pouco mais mastigado. Esse cara é muito importante. No passado, esse cara podia se dizer que era jornalista. Hoje em dia, como a própria natureza do jornalismo mudou, não é necessariamente só um jornalista, mas é um mediador de informação. Um cara que tem vários termos para isso, publicidade, sigla, sei lá, alfa, eu acho, que é o cara que. Não, é beta. O alfa é o cara que descobre uma coisa, que faz uma coisa nova, e o beta é esse cara que divulga essa coisa nova, por exemplo. Então, assim, tem vários nomes. Sigla também tem curador, que é o cara que está selecionando o conteúdo, também é uma palavra que usa bastante na internet. Não importa muito como se chama esse cara, ou esse site, ou esse serviço, mas isso é tão importante. É alguém que peneira milhões de coisas que tem e separa o que é bom do que não é. Aí já vem outra questão. Mas quem diz o que é bom e o que não é? Para mim, o que é bom pode não ser bom para ti. E com certeza, quase nunca é. Eu tenho, por exemplo, meus gostos musicais, eles são tão específicos e tão estranhos que nenhum amigo meu gosta. Eu e meu irmão, a gente tem um gosto musical muito específico, eu e ele conseguimos ouvir as mesmas músicas. Mas qualquer amigo meu que vai lá em casa, eu estou ouvindo música, tipo, você está ouvindo isso aí? E, sei lá, 15 anos atrás, eu já poderia ter tido acesso a essa música, porque, por exemplo, eu escuto muito reggae nos anos 60 e gravei para Jamaica. Como é que eu vou conseguir reggae nos anos 60? Eu vou ter que, se fosse em 87, 88, só viajando para Jamaica. Não tinha como. Então, hoje em dia não. 10 minutos o cara baixa toda a discografia do Miss Cat Perry, ou seja, é muito mais fácil. E aí eu posso ouvir aquilo ali. Né? Então, acho assim, o grande problema é esse, é quem é o cara que escolhe o que é bom e o que não é, que separa. Infelizmente, ou felizmente, esse cara é cada um de vocês, sou eu, nós é que temos que fazer esse papel, escolher o que é bom e o que é ruim. E tem que estar preparado para navegar nesse mar de um monte de coisas que não são tão boas assim.
Esses dias eu recebi pelo Twitter uma mensagenzinha que eu achei cola muito com o que você está dizendo. Dizia mais ou menos o seguinte: não é porque ninguém entende o que você está fazendo, ninguém sabe exatamente o que você está fazendo, ninguém te compreende que você é um artista. Sim. Né? Como é que vocês fazem, por exemplo, no site, no Tia Silvio, para você dar uma filtrada no material que vocês recebem para daí fazer a publicação e fazer a inserção no site?
Olha, é basicamente a qualidade do texto, né? A gente estava até falando isso, porque como eu não sou jornalista, meu editor assistente também não é jornalista, ele é formado em letras, a gente não pode ter esse mesmo, digamos assim, preconceito de falar, nós só vamos publicar jornalistas. Então tem todo tipo de pessoa, né? Inclusive jornalistas, inclusive escritores, profissionais e tal. Mas assim, a qualidade do texto. Então, a primeira filtragem é dele, né? A gente tem um e-mail que é para onde as pessoas encaminham os textos lá que gostariam de publicar, e ele lê e me passa as coisas mais interessantes, né? E aí eu vejo se tem alguma coisa a ver com a identidade do site, se está bem escrito, se tem ideias interessantes. E uma vez que a pessoa publicou uma série de textos no site, ela ganha automaticamente uma senha, um login, então ela pode publicar diretamente, ela, enfim, tem um passe livre para publicar, e aí depois de um tempo ela vira colunista, e aí ela começa a ser remunerada com os livros, tal, como eu falei. Então, assim, é uma coisa totalmente colaborativa, né? No início eram 10 pessoas que eu conhecia diretamente, ou assim, amigos de amigos, e à medida que o site foi crescendo, foram aparecendo pessoas que eu nunca tinha visto, tem pessoas que eu nunca encontrei, que já são colaboradores há muitos anos. E a gente tem essa confiança, assim, na... Às vezes até teve uma menina aqui do Sul que colaborou muito tempo e falou assim, eu gostei de você porque você nunca me pediu um currículo, porque ela nem tinha, né, na verdade. Então foi legal, porque eu vi que, assim, essa fórmula que a gente usa de pegar a qualidade do texto é uma fórmula que funciona e que eu acho que o jornalismo, às vezes, com muita filtragem, muita coisa, assim, de exigir diplomas, essas coisas todas, acaba perdendo muitos talentos, né? Que tinha no início da imprensa, tinha muito isso, né? De você ter pessoas formadores de opinião nas suas áreas, que escreviam em jornal e tal. E hoje a coisa está ficando mais assim, uma coisa mais um feudo, digamos, do jornalismo. Então a gente tenta basicamente pela qualidade do texto.
Eu vejo que a internet, até pelo anonimato, né, você entra e usa um nickname, você entra como anônimo, você cria um personagem, as pessoas estão se expressando mais. Um jornal normal, ele recebe aí 20, 30 cartas por dia, consegue publicar 5, 6, no máximo. Até porque dizia já um amigo meu, de velha guarda, que jornal é de papel e papel não estica. Não dava para colocar mais do que aquela quantidade. Vocês estão percebendo que está se debatendo mais cultura, as opiniões divergentes estão chegando, isso enriquece o debate cultural?
Está se debatendo mais de tudo, na verdade, né? Não só de cultura. Eu acho que a cultura, o que a gente chama de cultura, né? Vamos dizer assim, sei lá, seria literatura, cinema, teatro, música, essas manifestações artísticas que a gente acaba vendo como cultura, e também em alguns contextos da culinária, folclore, as tradições regionais. Essa parte de folclore e tradições regionais, acho que se discute pouco, por exemplo, se for botar isso na definição de cultura. Mas, pô, música, cinema, literatura, isso se discute muito, muito, muito. Acho que nunca se discutiu tanto. Todo mundo ia falar, né? Isso é uma frase até meio clichê dizer isso várias vezes, mas é isso, né? Nunca se discutiu tanto sobre tudo mesmo. E isso cria também uma certa saturação, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele era totalmente apaixonado por filmes e tal, sabia lá, comentava dos planos, achava Cidadão Kane o maior dos filmes, barará. Só que com tanta gente falando tanta bobagem sobre Cidadão Kane, ele começou a se afastar. E aí, assim, eu não faria a mesma coisa. Tem um monte de assuntos que eu me interesso, que eu vejo gente discutindo um monte de bobagem também, mas eu também falo um monte de bobagem discutindo outros assuntos. Eu acho que a grande vantagem da internet é que dá a voz a todo mundo, né? Tu tem a chance de errar bastante. E eu acho que, claro, protegido pelo anonimato, ajuda bastante, né? O cara se soltar um pouco mais. E eu acho isso bom, acho que o ser humano tem que testar um pouco mais, tem que se permitir um pouco mais, experimentar coisas, assim, sair um pouco da sua linha de conforto, né? Porque é assim, é saindo da linha de conforto, é experimentando, é fazendo coisas diferentes, que aparecem nas grandes revoluções que acabam mudando o futuro da humanidade. Então eu acho que qualquer esforço que se faça no sentido de abrir mentes, de fazer com que as pessoas raciocinem melhor, é válido. Aí, claro, tem qualquer caixa de comentários, qualquer matéria, hoje em dia é um grande portal, como Terra, ou como um G1, R7, etc. vai ter ali um monte de opiniões divergentes. Quase todas são contra a matéria, né? Então aí tu já tem duas vozes bem definidas, né? Que é a voz da imprensa, a voz oficial, e uma voz do povo. Esse exemplo aí que é muito bom do Cala a Boca Galvão, né, cara? E melhor ainda do Cala a Boca Tadeu Schmidt, que veio depois. Porque assim, o Cala a Boca Galvão tem todo um contexto muito mais internacional. Foi aquela história do cara que botou que Cala a Boca era save, e Galvão era um passado raro, e 10 pessoas dos ingleses, americanos e pessoas de língua inglesa começaram a retweetar, o próximo é um fenômeno. Tadeu Schmidt teve lá 5 minutos para fazer uma cagada no ar lá de xingar o Dunga e tal, o pessoal não gostou. O povo imediatamente respondeu no Twitter, né? Teve uma rejeição popular muito grande àquela atitude. Então, é engraçado que ver como existe um espaço para ter uma resposta ao que acontece, né? Ao que é consumido. E essa resposta também é levada em consideração, tanto que o Galvão Bueno foi na TV, comentou tal negócio, chegou num ponto que não podia mais ignorar. Então, esse episódio, acho que ele é bem sintomático para o Brasil ficar ligado do poder que o povo tem hoje em dia de influenciar as coisas. Eu lembro, alguns anos atrás, quando os deputados queriam aprovar um aumento para eles próprios durante uma dessas grandes atos da humanidade, por exemplo, a Copa do Mundo, e agora acho que os senadores fizeram isso também, né? Só que na época, milhares e milhares de brasileiros mandaram milhões e milhões de e-mails para as caixas de e-mail desses parlamentares, e a pressão popular fez com que eles não aprovassem o aumento naquele momento. Claro, aprovando mais tarde, mas assim, o poder de mobilização, por enquanto, é usado para essas coisas banais, para mostrar para a Globo que, ó, a gente não está gostando do Galvão, é banal isso. Mas, ao mesmo tempo, está construindo uma coisa que, no futuro, pode ser usada para algo realmente importante, para algo que vai mudar a realidade, para algo que vai influenciar de uma forma mais determinante o dia a dia. Então, acho assim, toda essa, para chegar nisso, a gente tem 10 anos já de internet. Já tem 10 anos de milhões de pessoas no mundo inteiro experimentando um monte de coisa diferente. Errando um monte, mais errando que acertando. Mas fazendo muito, produzindo muito, fazendo coisas, debatendo essas coisas. Vários pontos de vista diferentes. E é isso que eu acho que está trazendo finalmente na história da humanidade uma democracia verdadeira. Por enquanto, porque já tem um monte de correntes contrárias a isso nos Estados Unidos, que é onde estão os grandes backdoors, os grandes hubs da internet e tudo mais. E que eles estão começando a pensar algumas coisas com o governo e o Congresso, de restringir acesso, de começar a censurar um pouco mais forte a rede, deixar um pouco menos livre do que ela é hoje. Então, eu tenho uma suspeita ruim de que daqui a uns 20 ou 30 anos, talvez a internet seja menos livre do que é atualmente. Mas talvez seja agora o momento, nesse momento que a gente vive, de se rebelar contra isso e mostrar que a gente tem força suficiente para que isso não aconteça.
Aqui na plateia, quem tem Twitter aí? Quem que retweetou Cala a Boca Galvão aí? Aí, tá vendo? Essa história do Twitter, do Cala a Boca Galvão, a gente estava comentando agora há pouco ali, que a gente teve um café bacana, tal, vocês não podem participar com esse melãozinho, suco de laranja, né? É, diferente, né? É que a gente fica aqui em cima, entendeu? Que essa moralzinha. Aí, eu queria dizer o seguinte sobre a questão do Twitter, que é uma ferramenta nova, ela é muito recente, e ela dominou o mundo em coisa aí de 3, 4 anos, se não me engano. Ela nasceu agora em 2006, se não me engano.
2007.
E a gente estava conversando sobre uma outra situação, na verdade, que começou essa onda do Cala a Boca do Galvão, e imediatamente começaram a surgir outras peças relacionadas. Então, alguém fez um vídeo falando sobre essa história do pássaro, que precisava ser protegido. Aí alguém pegou aquele vídeo da história do Hitler, lá, dos últimos dias dele, e fizeram uma nova narração e tal. E são coisas que você percebe que tem um tom mais profissional, não é uma coisa tosca, amadora, né? Então, falar com o Júlio, tem acontecido isso, né? Se cria uma ferramenta para uma situação e, de repente, situações paralelas, né? Criações paralelas acabam enriquecendo o processo, né?
Eu acho fascinante, assim, como é que esses fenômenos acontecem e como é que, de repente, você chega num vídeo tão profissional que tem aquele do papagaio, que para mim é impressionante. Eles pegaram um filme que está em cartaz, do Chico Xavier, conseguiram editar, legendaram em inglês, quer dizer, fizeram uma locução em inglês, um inglês de qualidade, e um negócio muito rápido, e aí se propagou muito rápido. Enfim, é impressionante. Eu me impressiono assim, eu confesso que eu faço download, né? Talvez seja um crime, mas eu tenho que confessar. E às vezes eu baixo aquelas séries, os capítulos das séries, eu fico impressionado como o pessoal faz a legenda. E é uma coisa totalmente colaborativa, as pessoas não ganham nada para fazer aquilo, elas ganham simplesmente o crédito no final. E eu e a minha esposa, a gente assiste e acha engraçado aqueles créditos no final que eles colocam, né? E eu acho assim, até nesses casos, né, de pirataria, de direitos autorais, eu acho uma coisa encantadora, assim, como é que as pessoas se unem para fazer uma coisa, né? Bem numa época que a gente achava que era assim, o triunfo do individualismo, do interesse, das coisas, sei lá. E, para mim, o maior exemplo de... Assim, a coisa que me deixa mais impressionado na internet em termos de colaboração é a Wikipedia. Eu acho é uma coisa assim... Eu não entendo. Eu já li várias histórias da Wikipedia, né? Em português a gente fala Wikipedia. E... eu não entendo como aquilo foi construído tão rápido, né? Não tem nem 10 anos, tem milhões de VBs em várias línguas no mundo inteiro, e é a maior enciclopédia da história da humanidade, tem várias falhas, tem VBs errados, tem uma porção de coisas, mas mesmo assim, que aquilo tenha sido construído de uma maneira livre, que cada um pode editar, cada um pode dar o seu, sei lá, acrescentar coisas, criar o seu verbete, para mim é impressionante. Né? Como é que eles mantêm aquilo longe do vandalismo? Como é que aquilo não sai do ar? Como é que... eu não sei, para mim é um mistério da humanidade, assim, é um milagre. E eu uso muito a Wikipedia, a Wikipedia. Para mim é uma ferramenta de trabalho, como é o Google. E eu acho assim, eu acho que a gente está no começo, né, dessa coisa de criação coletiva. Vai aparecer coisas muito mais interessantes. No Digestivo a gente tenta cada vez mais abrir para as pessoas que estão lendo, que fazem comentários. A gente cada vez dá mais ferramentas para as pessoas participarem. Porque sempre quando a gente abre mais, a gente tem respostas mais interessantes, mais surpreendentes, mais enriquecedoras. Eu acho que é legal isso, assim, você acreditar, é meio que acreditar na humanidade, né? Acreditar no potencial humano. Acreditar que as pessoas podem construir coisas maravilhosas assim com ferramentas aparentemente simples, né? Mas de alcance global, como a internet. Então sou um esperançoso assim, no futuro da tecnologia. Eu acho que a gente vai fazer coisas muito legais ainda pela frente.
Até recentemente, até alguns anos, qualquer pessoa que escrevesse tinha uma série de dificuldades de publicação. Ou qualquer pessoa que fizesse um bom desenho, uma gravação, música, e hoje a internet realmente liberou tudo isso, né? As pessoas, elas podem se expressar, elas podem criar e podem ser ouvidas, ser vistas, ser lidas, né? E isso tem criado novas alternativas e novos escritores também. Alguns estão já começando a faturar, digamos assim, ganhar dinheiro com isso e migrando inversamente para o impresso, né? Tem acontecido isso também, não tem problema.
Muito, na verdade, assim, tem todo aquele mito, né, de que as pessoas com a internet leem menos. E eu então fiz uma experiência para ver se eu estava lendo menos. Porque, historicamente, apesar de eu ser escritor e tudo mais, e gostar muito de literatura em geral, eu sempre li pouco. Sempre fui um cara que, assim, eu começava a ler um livro e o escritor não me dizia muita coisa. Eu ficava pensando, imagina, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos lendo Dom Casmurro, no interior do Rio Grande do Sul, o que isso diz para mim, sabe? Ou um livro do Jorge Amado. Eu não tinha ainda uma vivência, não tinha uma noção do que é o Brasil, não tinha uma noção do que é o mundo, não tinha noção de nada. Para ler um Jorge Amado e entender, com 12, 13 anos de idade. Então, eu tinha essa lenda clássica de professor escritor que não lê muito, né? Que é um pouco de verdade, assim, eu tenho essa resistência. E aí, o que eu escrevo, assim, me dá vontade de ser as coisas que as pessoas, que eu gostaria de ler, na época que eu estava com vontade de ler, que não tinha disponível. Mas... sobre esse lance da autopublicação, de um espaço que tem e desse caminho inverso para a escrita, apesar de as pessoas publicarem anos e anos na internet, é quando elas publicam um livro que elas começam a ser tratadas como escritor, né? É meio que como se fosse um diploma. Não existe uma faculdade de escritor, mas o livro é o diploma. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei 8 anos escrevendo na internet, publicando no Cardoso Online, depois em outros 3 blogs que eu tive, e eu escrevi de uma forma absurda, assim, 4, 5 textos por dia, publicava um monte de coisa. E quando iam me convidar para dar uma entrevista, participar de um evento, saía lá, Cardoso, blogueiro, ou Cardoso, jornalista, nunca saía escritor, né? Aí, em 2005, rolou uma editora de São Paulo chamada DBA me contratar para fazer um livro. Só que o livro era uma coletânea de tudo que tinha publicado na internet. Ou seja, eram todos textos que tinham sido na internet. Aí imprimiram aquilo, botaram uma capinha bonita e tal, começou a vender em livraria. Cardoso, o escritor. Então é muito esquisito isso, na verdade, né? E é um troço ainda muito real. Por mais que a internet tenha revelado vários bons escritores, na verdade isso é só, isso não é um sintoma de nada. Isso é apenas, tem que ser, porque afinal de contas é o veículo que existe. É um negócio que é de graça, que pessoas do Brasil, não vou dizer do mundo inteiro, porque isso é uma ilusão, né? Não é o cara de Singapura, o cara de, sei lá, mora em Colo Colo, esses caras não vão ler o teu livro. Pode escrever bem pra caralho, ninguém vai ler se não tiver em espanhol, se não tiver em inglês. Quem vai ler é quem lê em língua portuguesa. 90% vão ser brasileiros e vai ter uma porcentagem lá de portugueses, alguns africanos e tal, mas a grande maioria vai ser brasileiros, mesmo assim. São, é o país inteiro que pode te ler, né? E é de graça para botar aquilo ali. Não tem nenhuma censura, não tem nenhuma barreira, não tem nenhum intermediário entre o autor e o leitor. Então, assim, é óbvio que quem quer escrever também quer ser lido, né? E querendo ser lido, nada mais lógico do que usar a internet. Não usar a internet é estranho. Então, assim, eu acho que a internet, na verdade, quando ela surgiu como um veículo de comunicação, as pessoas confundiram muito, confundem até hoje, ninguém sabe muito bem o que é, porque ela é uma mistura de várias coisas. Então, se associavam muito fortemente os autores que surgiram naquela época com literatura de internet como se isso fosse algo. O escritor de internet fosse alguma coisa, mas não quer dizer nada. Escritor de internet é a mesma coisa que dizer escritor de caderno, por exemplo. Ah, o cara só escreve no caderno, então ele é escritor de caderno. Mas não, as coisas não estão relacionadas. O fato de alguém escrever no caderno, ou no computador, ou numa, sei lá, batendo com um martelinho na pedra, não vai alterar o texto final, a ideia que o autor queria passar. Tanto é que, por exemplo, Daniel Galera, os livros dele ele começa a escrever no caderno mesmo, depois ele passa para o computador, só para o exemplo, só para o livro. Então, né, não tem a ver a ferramenta que tu usa. Mas ficou muito forte isso na época, que parecia que, ah, não, essa geração agora da internet, então vai ter uma coisa, uma revolução, que nunca veio, na verdade. Né? E hoje é muito fácil publicar, não só na internet. E voltando a todo esse raciocínio que eu fiz de o livro ser um diploma, é por isso que tem hoje milhões de editoras independentes. Porque é barato fazer um livro hoje em dia. Quer dizer, o que é barato? O cara com 3 mil reais, 2 mil reais, ele faz uma edição inteira do livro. Só que esses 3 mil reais, se o cara vender a edição inteira, ele vai conseguir tirar uns 10, 20 mil reais. Só claro, é o mundo ideal, né? Ninguém consegue vender uma edição inteira de um livro independente, é muito raro, é difícil. Então, assim, do ponto de vista de negócio, ainda não é uma coisa super funcional. Mas, do ponto de vista de satisfação do próprio autor e de dar essa resposta para o mercado, de ó, eu tenho um livro publicado, hoje em dia é muito fácil, muito rápido. Não precisa nem ser uma editora independente, pode ser o autor mesmo, vai lá, banca do seu próprio bolso. Isso é bem comum, e isso, por incrível que pareça, Daniel Galera, mais uma vez, não, só foi parar na Companhia das Letras, porque antes ele colocou no bolso dele uma edição do livro que saiu para o Livro do Mal, que era Dentes Guardados, também uma coletânea de textos que ele tinha publicado no Cardoso Online em blogs. Mas não por isso ele é escritor de internet, não por isso ele é escritor de blogs ou qualquer coisa que queira se dizer. Ele foi lá e se autopublicou, e isso chamou a atenção de uma grande editora. Não sei se a intenção dele sempre foi publicar na grande editora, e nem se a intenção de todo autor é publicar na grande editora. Mas é o caminho mais rápido, com certeza, né? E se não der certo, bom, sempre tem a opção de continuar publicando por tua conta livros de boa qualidade gráfica que não vão dever nada para os grandes editores. Então, isso caiu, esse paradigma assim, de que a editora, assim como a gravadora, assim como o jornal, como detentor de uma coisa muito superior, caiu muito. Só que ainda tem o peso da tradição. Então, por exemplo, uma Companhia das Letras, obviamente, tem muito mais peso do que, sei lá, a editora do Cardoso, que eu resolvi entrar agora. Então, aí, nesse sentido, ainda tem essas discrepâncias, mas eu acho que isso é questão de tempo, até que as forças que existem na internet comecem a se tornar também tão corriqueiras quanto as que tem no mundo real.
Até porque hoje qualquer pessoa pode, de repente, fazer uma capa de livro, fazer edição de livro, salvar tudo em PDF e só não fica impresso. E se quiser, pode imprimir. Júlio, você escreve, já publicou em vários lugares e tem um site cultural, recebe muito texto. Muita gente de qualidade poderia ser publicado ou que já está sendo publicado via impresso também?
Ah, muita gente. Eu achava que já desde o começo que a gente publicou algumas pessoas, até a gente fez o caminho de volta, né? Publicou alguns jornalistas que publicavam em papel no site, vice-versa. Mas eu acho que o exemplo do nome do Daniel Galera é uma coisa assim que, para mim, é um exemplo maior assim, de que não existe mais barreira. você começa na internet, você vai parar na editora mais importante do país, assim. Então, eu acabei publicando todos esses veículos, né, todos os lugares que eu queria publicar, eu publiquei. Então, quer dizer, todos os jornais que eu lia, Estadão, Gazeta Mercantil, fui colunista de revista impressa. Então, assim, eu acho que, na verdade, a internet é uma grande vitrine, né? Então, o jornalismo também precisa de renovação, né? E se você está mostrando o seu trabalho com consistência, com qualidade, você tem, mostra um potencial de colaborar, de estar presente, de, enfim, de entender a imprensa também, né? De estar no contexto da imprensa, não tem por que você não entrar. Eu acho que é uma coisa que vai ser cada vez mais natural. Você vê essa expansão aí de colunistas da Folha, né? Você tem o caso de colunistas muito jovens, né? Você tem, por exemplo, a Vanessa Bárbara, que é muito jovem, mais jovem do que nós, que começou na Piauí e que foi parar na Folha agora. Aí você tem, por exemplo, um cara de internet, que é um cara que é ligado com a academia, com a ECA, a USP, que é o Luli Radfar, que é um publicitário, que também foi para a Folha agora, e que ele é muito mais conhecido pelo trabalho dele na internet. Então, assim, eu acho que as coisas vão se misturar cada vez mais, porque, na verdade, esses fenômenos da internet, eles enriquecem a imprensa também, né? Você tem esse feedback, eles também querem, né, saber onde é que está o público, sei lá, onde é que está o público jovem, está no Twitter. O pessoal do Twitter elege alguém, um autor, sei lá, um fenômeno, um artista. A mídia grande vai explorar isso, é inevitável, porque, assim, a internet é um grande termômetro, né, então não tem por que você não usar, é uma grande ferramenta de pesquisa, né, tudo aquele trabalho que você tinha de pesquisa em publicidade, outras áreas de comunicação, você tem lá a internet lá de graça, na sua frente. Então, na verdade, é besteira não usar, né? O risco deles, se eles não aproveitarem essa grande vitrine.
Vamos falar um pouquinho de redes sociais. Hoje a gente tem uma série de formas de relacionamento. Você tem o Orkut, o MySpace, o Twitter, o Facebook, que é um dos mais conhecidos. Uns que falam só empresariais, outros para procurar emprego. Como é que vocês trabalham essas redes sociais em benefício da produção de vocês?
Bom, no meu caso, eu sempre vi a rede social assim, apenas como um espaço para encontrar pessoas, né? O Orkut foi o primeiro que eu entrei. Tem uma lenda que dizem até que o Orkut começou em Porto Alegre, né? Foi onde ele começou as pessoas a se ligarem e a fazer as conexões. Excelentes, não é? Mas eu vi isso de várias pessoas em vários contextos. E era isso, era uma ferramenta que tinha, que no começo eu assistia um pouco a entrar, achei que era bobagem, não servia para nada aquilo e tal. E aí muitos amigos meus aí estavam na rede e eu entrei para ver o que era, criar um perfil meu lá, escrever algumas coisas sobre mim, botar umas fotinhas. Eu não entendia muito bem o que ali ia, como sempre, né? Porque na internet é muito louco, o cara não sabe o que vai rolar. Mas aí o que foi interessante para mim, sempre o que serviu a rede social. Primeiro, para me aproximar de pessoas das quais eu estava distante. Vários amigos do colégio, pessoas que fazia antes que eu não via, eu comecei a me relacionar com algumas dessas redes. Pessoas que, em algum momento no passado, eu tive alguma relação de, sei lá, trocar um e-mail por causa do Cardoso Online, ou por causa do meu blog. Elas me adicionam nessas redes e daí eu começo a saber quem são, ver o rosto, trocar algumas ideias. E uma grande vantagem disso, para mim também, sempre foi excelente, quase todas as cidades brasileiras que eu viajei, eu sempre tinha um lugar onde ficar. Porque eu conheci tanta gente que sempre fazia um amigo, uma série diferente. Pô, qualquer lugar eu podia ir, tinha um pouso garantido, assim. Então, isso é legal, é uma construção de uma rede de amizades, que também, claro, é uma rede de contatos profissionais, e que também me rendeu vários relacionamentos amorosos, também é uma coisa importante, assim, dizer. Então, eu acho que é para isso que serve, para conectar pessoas e fazer pessoas fazerem coisas juntas. É assim que eu vejo. Eu não consigo ver muito uma aplicação do meu trabalho, explicitamente, nunca consegui, assim, e nem foi muito minha intenção, né? Mas aproximar pessoas, eu acho que é excelente para isso e funciona muito bem.
Eu acho que existe sim o fenômeno da... Na verdade, você pega a rede social e transforma no que eles chamam de mídia social, né? Que é esse negócio de você encaminhar. Através das redes sociais você consegue encaminhar, sei lá, um link, um texto, uma informação muito mais rápido do que através do e-mail ou através de, sei lá, uma outra mídia que não fosse eletrônica. Porque está todo mundo conectado, você manda para os seus contatos, aquilo vai viralizando numa velocidade impressionante, que é o caso do Twitter, né? Então, eu acho assim, no nosso caso, a gente tem comunidade, redes sociais tradicionais, assim como o Orkut, mas eu acho que o grande fenômeno para a gente é o Twitter mesmo, porque a gente conseguiu assim, um número de seguidores muito alto em pouco tempo, a gente está com mais de 12 mil agora. E o que acontece? A gente posta todas as atualizações do site no Twitter, e o Twitter acabou se tornando a segunda fonte maior de links, de visitas para nós, depois do Google. Quer dizer, o Google, que já é o Google, que é gigante, né? Tá, assim, o Twitter tem só 3 anos, já traz para a gente mais visitas do que muitos outros sites maiores, como o próprio Facebook, o próprio Orkut, outros portais brasileiros, enfim. Então, eu acho que é uma revolução que está acontecendo. Inclusive, os fundadores do Twitter, eles dizem que o Twitter não é rede social, eles falam que é uma rede de notícias, né? Eles realmente enxergam essa questão da propagação da notícia pelo Twitter. O Cardoso estava até dando um exemplo de como ele descobriu sobre uma notícia primeiro pelo Twitter, porque o Twitter dele estava aberto. Isso está acontecendo direto, né? A morte do Saramago parece que foi noticiada primeiro pelo Twitter. A morte do Michael Jackson estava no Twitter rolando há muito tempo, até que as fontes oficiais, sei lá, a CNN confirmou aquilo, né? Começou no site de fofoca, foi parar no Twitter. Então, assim, eu acho que esse negócio de rede social é muito novo ainda, né? O Facebook é de 2004, o Orkut é também 2000 e pouco. Então, assim, a gente não sabe aonde vai chegar isso, né? O alcance dessas redes é uma coisa que a gente está muito nos primórdios, né? Se você pensar, o Facebook tem pouco mais de 5 anos e já é o site mais acessado da internet inteira, né? 500 milhões de usuários. É um negócio assim, é maior que o Google já. E tem um valor de mercado também absurdo, bilhões de dólares. Ele já vale mais do que o Yahoo. Então, assim, o que vai acontecer, né? Onde é que a gente vai chegar com isso? O fundador do Facebook acredita que o negócio que ele chama de social graph, né? Que é essa sua rede pessoal e tal, o gráfico das suas relações pessoais e tudo, vai influenciar não só a notícia, mas vai influenciar o comércio, né? Já tem sites nos Estados Unidos, eles chamam de social commerce, que são as pessoas que indicam produtos para os amigos, e tem promoções relâmpago, assim, que a pessoa solta na rede, aí vende um monte de coisa de um produto que estava encalhado. Então, assim, vão aparecer aplicações assim, que a gente nem imagina. O próprio negócio do financiamento da campanha do Obama, né, pelas redes sociais, que ele teve uma das pessoas que trabalhou com ele no site dele, que foi uma coisa histórica de financiamento, era um dos caras que também começou no Facebook, que é um rapaz super jovem, que trabalhou bem nos primórdios com o Mark Zuckerberg, que é o fundador. Então, assim, eu acho que isso é uma revolução que a gente talvez não está entendendo tanto, assim, mas que está na nossa cara e que vai transformar muita coisa nos próximos anos.
A gente já percebeu que essas ferramentas, elas começam, digamos assim, com um foco, 15 minutos depois se transforma, né? O próprio Twitter, ele vem sendo usado demais pelas grandes empresas, não só para vendas de produtos, como para promoção, para passar informação, para monitorar o que se fala dessas empresas, né? E dessas pessoas, personalidades, pela rede. Então, o mesmo Facebook, que é uma novidade, mas na verdade ele é um Orkut melhorado, né? Com uma outra cara e tal, com uma outra função. E o que também demonstra que nem tudo que aparece na internet e faz muito sucesso é novidade, né? É uma releitura de uma situação anterior, né? E na cultura, mais ou menos, acaba aparecendo também isso, né? Há muitas releituras de coisas já feitas.
Sim, mas essas releituras só acontecem porque tinha uma base antes, né? Na verdade, as releituras, em teoria, elas são melhorias também, né? Pega alguma coisa que já foi feita até um certo ponto, avança um pouco mais, né? E é por isso que essas coisas dão certo. Por isso que, por exemplo, o Orkut era uma coisa mais estática, conseguia ali, trocar o tal dos scraps, fazer uns testemunhos, mas era meio limitado, assim, a funcionalidade da interação. No Facebook, tu já consegue fazer coisas muito mais elaboradas, consegue compartilhar um vídeo, consegue compartilhar um álbum só com determinadas pessoas. O Orkut também foi reagindo a isso, ficando cada vez com mais funções, mas originalmente o que era só um diretório de pessoas, uma foto e informação sobre ela, já virou uma ferramenta de comunicação também muito importante. Já tem integração com outras ferramentas, ou seja, as coisas vão escalando de uma maneira que é difícil de segurar, né? Porque hoje em dia também, é aquilo que a gente estava falando ali no começo, de várias pessoas se juntarem para fazer a legenda de um filme, sem ganhar nada por isso. As pessoas estão fazendo muito isso na internet. Então existe uma modalidade de acontecimento, não sei como definir o que é isso, que chama mashup. Que é quando tu pega duas coisas que já existem, combina elas para fazer uma terceira. Então, por exemplo, dá para o cara fazer um mashup com uma lista telefônica e um Google Maps da vida, e aí toda vez que o cara passar o mouse de um determinado endereço, aparece ali o telefone, o contato, um restaurante, serviços, pessoas, tudo. Isso seria um exemplo bem banal de um mashup. Tem coisas muito geniais sendo feitas nesse sentido, assim, pessoas que pegam duas tecnologias e montam. Eu me lembro, alguns meses atrás, antes do Dunga ter anunciado os convocados para a seleção, tem um rapaz do Porto Alegre chamado Menezes, que o site dele é o seuxar.org. E ele fez um monte de projetos muito loucos, assim, usando funcionalidades da internet, e ele fez o Ronaldinho Sim ou Não. E o projeto é o seguinte, tu ia no Twitter, escrevia qualquer coisa, e aí se tu fizesse uma hashtag lá, que é a marcação, Ronaldinho Sim, não, Ronaldinho Sim ou Ronaldinho Não, tinha escrito no final. E ele fez um placar, o site era só isso, era um placar que contabilizando. Tinha um termômetro assim, meio, zero, né? E se tivesse mais não, pedia para esse lado, mais sim para aquele. Então tu ia vendo em tempo real, através de um gráfico, se o povo brasileiro, em teoria, né, recorte da população, mas se o povo brasileiro quer ou não quer o Ronaldinho na seleção. E mais, pode ler os tweets das pessoas e saber por que elas querem ou por que elas não querem. Então, assim, isso também é um exemplo de uma coisa que não requer muito esforço, né? O site se alimenta sozinho. São várias pessoas que estão ali construindo uma coisa que foi criada por um terceiro. É tudo descentralizado, ninguém tem um real na história, mas se construiu alguma coisa, tu pode até alegar, não serve para nada, né? Não serve para muita coisa. Mas construir uma base, que a partir dessa ideia que ele teve, alguém já pode pensar uma outra coisa, que vai evoluir, vai levar um outro passo, vai levar um outro passo, e vai ser um troço muito, muito maior do que era no começo. O próprio Twitter começou com uma pergunta, o que você está fazendo? Agora é o que está acontecendo. Essa pequena mudança já mostra que é a imposição do usuário. Originalmente eles queriam um produto para aquilo, agora é para isso. E os caras do Twitter também são meio loucos, porque eles não venderam para o Google, não venderam para a Microsoft, não venderam para ninguém, a empresa deles. Mas eles não ganham dinheiro com aquilo. Né? Eu não entendo como é que funciona o Twitter, na verdade. E outra, quando o Júlio estava falando, me deu um instalo, uma coisa que eu acho muito boa no Twitter. Por exemplo, uns meses atrás teve um apagão em São Paulo. Né? Então as pessoas ficaram todas sem energia em casa, e aí fica sem computador. Né? Mas o Twitter tem a integração com o celular, então tinha muita gente que estava na rua, em São Paulo, todos meus amigos paulistas encontrando ali, falando, ah, estou em tal rua, aqui está tudo parado. E tu ligava em qualquer canal, botava em qualquer site, e nem tinha informação de que aquela rua estava parada. Porque aquela informação era na hora. Não tem como tu botar um repórter em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Twitter é um espaço, por exemplo, que possibilita isso. Qualquer um, em qualquer lugar, pode ser o veículo da notícia, pode ser uma espécie de jornalista, no sentido mais estrito da palavra, assim. Então isso eu acho muito legal também, de ficar sabendo das coisas antes delas terem sido oficializadas pela imprensa, quebra um pouco essa ideia também de que as coisas têm que ser oficializadas pela imprensa. Mas mesmo assim, é estranho. Tu vê uma coisa no Twitter, como por exemplo a morte do Michael Jackson, e só acreditar quando saiu na CNN ou quando saiu na Globo, e ficar pensando, não, isso não é verdade. Mas no caso do apagão é diferente, porque aí são, sei lá, 10 pessoas diferentes, em 10 pontos diferentes da cidade. Pô, seria muita mão de obra os caras combinarem uma sacanagem ao mesmo tempo. Não que não possa acontecer, e até é uma boa ideia. Dá pra fazer, sei lá, 10 pessoas que combinam de botar uma notícia de pessoas diferentes confiáveis e tweetam alguma coisa. Acho que ontem de noite, um dos trending topics do Twitter era Lima Duarte morreu. Eu li aquilo, a primeira coisa que eu fui fazer procurar na internet se tinha morrido. Ele não morreu. Mas, em uns 10 minutos, mais ou menos, eu fiquei pensando, pô, será que ele morreu? Então foi uma sacanagem bem feita nesse sentido. Né? Ou seja, para o bom e para o mal pode ser usado. Mas como hoje a gente tinha à disposição todas as informações, ao mesmo tempo que tinha um monte de gente dizendo Lima Duarte morreu, pô, tu vai nos lugares oficiais e ele não morreu, vai, consulta outros sites, pesquisa outras coisas, porque ele não está morto, então pronto. A pessoa se torna um pouco mais dona da informação que chega para ela. Ela consegue se tornar esse filtro, que é a grande questão que eu estava falando antes.
Bom, como a internet é interatividade, e o discurso é esse, eu vou sumir um pouquinho, porque tem escada que eu joguei bola ontem à noite e meus olhos estão doendo. Então, enquanto eu chego aí, já vai levantando a mão quem quer fazer pergunta para os dois convidados. Vamos lá? Qual o seu nome?
Silvana. Eu queria perguntar para o Cardoso.
coisas que eu escrevo. É difícil de...
Assim,
as histórias. Sim. Como eu estava falando antes desse negócio do bom jornalismo, né? Que é a coisa em primeira pessoa que mistura um pouco ficção e realidade, eu faço um pouco isso. Eu tento recontar partes da minha vida, não como elas aconteceram, mas como eu gostaria que elas acontecessem, ou como teria sido divertido que elas acontecessem. Por exemplo, uma vez eu estava caminhando pela rua e vi um cachorro vermelho muito grande, assim, assassino. Eu pensei, ah, esse cachorro me viu, eu estou fodido. Mas o cachorro não me viu, através, passou pelo lado, eu passei pelo outro, não aconteceu nada. Só que daí, esse texto não tem a menor graça. E aí o meu texto era, se o cachorro tivesse vindo em cima de mim, só que em vez de me morder, não, o cachorro queria me dar muito amor. Então o cachorro vinha, me abraçava minha perna, e como era muito grande, muito forte, não conseguia livrar do cachorro. Então assim, é isso, eu pego coisas bem banais do cotidiano e eu crio toda uma situação em cima disso. É o mais recorrente, né? Coisas que não são verdadeiras, que não aconteceram, e é muito engraçado, porque muita gente acha que as coisas aconteceram daquele jeito nos meus textos. E eu fico dizendo, não, isso é ficção. Eu posso escrever qualquer coisa no papel, né? Porque ela aceita tudo. Mas as pessoas confundem, é interessante, eu gosto de fazer essa confusão entre o que realmente aconteceu e o que não aconteceu. Então, é isso, situações do cotidiano, bem banais, e eu pego em fantasia. Mas tem também uma característica do meu texto, que várias palavras são letra maiúscula, toda palavra. E a ideia é que quando a pessoa lê aquilo, ela põe uma ênfase naquela palavra, tem todo um ritmo da leitura. Mas enfim, é só, aí é já uma outra partezinha mais formal, que não influi em grande coisa. Os textos, os temas são assim, cotidiano, coisas banais que eu deixo bem menos banais do que deveriam ser.
Eu escrevo, faço jornalismo, né? Não tenho livros publicados, não sou autor, assim, no sentido literário da palavra. Mas eu acho interessante esse movimento, né? Eu vejo que, é que nem o Cardoso falou, a realidade se impõe tão forte hoje em dia que muitas vezes as pessoas, eu vejo isso, pessoas próximas a mim. Eu indico um livro, de repente, você deveria ler essa porra, é muito legal. Aí o cara fala assim, mas a história é verídica? Isso aconteceu mesmo ou é invenção? Então, engraçado como existe uma predileção, né, pela coisa do documentário, da vida real, da história. E eu acabo escrevendo, assim, digamos, crônicas, né, dentro dessa área do jornalismo. E é engraçado porque... ao mesmo tempo que você tem um certo pudor, assim, né, do jornalista de se colocar e de expor as suas coisas, às vezes você tem os feedbacks mais interessantes quanto mais você se expõe, porque eu acho que você fica tão à flor da pele, né, tão humano, que as pessoas se comovem, aí você fala assim, pô, eu arrisquei, né, eu coloquei uma coisa muito minha ali naquele texto, mas compensou, porque a resposta foi tão rica, né, tão tocante até para mim, e eu acabo continuando fazendo isso. Eu acho que a gente está numa época que essa coisa de autobiografia, digamos assim, é muito forte. Eu acho que vai continuar por muito tempo. É uma coisa que veio com a internet e não deve parar tão cedo, porque assim, as pessoas são protagonistas, né? Como acho que poucas vezes, talvez como nunca na história, né? Então é uma questão histórica também, eu vejo. Eu acho que a pessoa poder se manifestar, poder ter uma relevância tão grande quanto um veículo constituído, um autor conhecido, é uma coisa inédita e vai deslumbrar as pessoas ainda por muitos, muitos anos, eu acho.
Oi,
tudo
bem?
Olá.
Eu sou Gabriela, sou estudante de jornalismo e eu tenho duas perguntas para vocês dois. Primeiro, para vocês o Twitter atrapalha de que forma a disseminação da informação? E no que ele colabora? Só na rapidez? E outra, alguns blogueiros, eles utilizam o Twitter para avisar seus seguidores sobre alguns posts no blog. Isso entulha o Twitter? Ou é só um auxílio para o leitor que segue? Só mais uma perguntinha. Vai demorar quanto tempo o Google comprar o Twitter para você?
Eu acho assim, o que ele atrapalha? Bom, ele te faz... Eu acho que não atrapalha. Ele, se tu for uma pessoa curiosa, enfim... E eu acho que o perfil para enfrentar os próximos anos, próximos séculos, vai ter que ser um perfil muito curioso, independente da tua profissão. Eu acho que ele estimula isso, porque ele é difícil de diferenciar a informação verdadeira da falsa. Esse é o lance do Lima Duarte ontem, por exemplo. Até eu procurar em vários sites noticiosos, e nem deles a morte do Lima Duarte, para mim tinha morrido. Por quê? Já tinha anunciado que o Michael Jackson morreu, o Saramago, vários caras, eu falo, mano, meu Deus, então, pô, já que o Lima Duarte está ali, já está bom também. Mas é bom que ele faça, que ele promova nas pessoas esse tipo de reflexão. Será que esse cara está realmente morto antes de simplesmente sair divulgando? O que a gente vê atualmente é que as pessoas não pensam duas vezes. Sabe? Outro dia, nessa história do Galvão, saiu lá uma notícia que mandou assim: ah, o Cala a Boca Galvão chegou no Simpsons, a virar episódio do Simpsons. E eu mandei também isso aí, assim, ah, caralho, isso mandei. Dois segundos depois eu me dei conta, peraí, onde que eu li isso? Fui olhar num blog qualquer, assim, tipo, não era verdade. Era uma fonte que não tinha nenhuma credibilidade. Então, assim, é muito fácil cair nas armadilhas. Então, esse é talvez o mal. Mas eu acho que é bom cair nas armadilhas, porque daí fica esperto, não cai de novo, não cai uma segunda vez. Cria uma consciência mais crítica nas pessoas. Acho que isso é bom. Quando a divulgar os próprios posts lá dos blogs no Twitter, tenho vários amigos que odeiam isso, acham que não faz nenhum sentido. E seria o equivalente a fazer um post no teu blog e mandar um e-mail para todo mundo, ou ligar para todo mundo, que não é. O próprio cara que está interessado no teu blog, ele vai ler, ele vai te assinar teu RSS, ou ele vai ser um visitante contumaz, assim. Então, assim, tem essa teoria. Por outro lado, o que se verifica, toda vez que eu ponho, por exemplo, um link para um blog meu, ou para qualquer coisa que eu consiga controlar, quando as pessoas entrarem a partir daquele link no Twitter, é muita gente. Sei lá, por baixo, 200, 300 pessoas, eu ponho o link aí, pum, é isso aí que dá. Então, funciona no sentido de atrair mais pessoas. E às vezes a gente nem sabia que eu tinha um blog, por exemplo. Existe um termo criado recentemente na internet que é a audiência rotativa. No Twitter isso acontece muito. Eu sigo lá 400 pessoas. Aí as pessoas me perguntam, mas como é que consegue acompanhar 400 pessoas? Porque eu não leio 400 pessoas. Eu estou acordado de um momento X ao X e estou no computador num período X. Então, assim, o cara que tuita às 8 da manhã eu nunca vou ler. O cara que tuita às 4 da manhã eu também nunca vou ler. Mas de repente o cara que tuita às 3 da tarde, todo dia eu estou lendo esse cara. Então, às vezes, tem caras que eu sigo e eu nunca li nada. O cara está postando só de manhã, o cara está postando só de noite. Então, é importante botar o teu link, às vezes até mais de uma vez por dia, porque 200 que tu pega de manhã e 300 que tu pega de noite, geralmente são totalmente diferentes. Geralmente, a audiência rotativa, essa história, sai alguns, entram outros. Então, eu acho, pro blogueiro, pro cara que está se divulgando, é uma ferramenta muito útil, funciona. Todo mundo vai te dizer a mesma coisa. Mas, para quem só lê isso, pode se tornar poluição visual, né? Então, essa informação é demais, não precisa, é redundante. É o que eu acho.
É. Bom, eu acho assim que atrapalha, né, essa questão de falso verdadeiro, acho que o Carlos resumiu bem, mas eu acho que atrapalha muito a produtividade, né? Como toda a internet. Se deixar o Twitter aberto, tanta coisa interessante vai aparecendo para você que você não faz mais nada, você só fica navegando, abrindo link, abrindo notícia e tal. E eu acho uma ferramenta fascinante, mas um pouco perigosa, assim, você entrar nesse labirinto da internet e não conseguir sair mais. Né? Que nem tem um blogueiro conhecido, o Cris Dias, que escreve assim: putz, entrei no YouTube, abri outro vídeo, agora é só amanhã. Quer dizer, você vai entrando naquele negócio e nunca mais para, né? Então o Twitter acho que tem esse poder, assim, de te prender demais. Eu acho que isso pode atrapalhar as coisas da sua vida, né? Que você não vai conseguir fazer porque você está no Twitter. Com relação aos posts de blog que entram no meio da atualização ali da pessoa, eu acho que se a pessoa tem muito post, ela deveria fazer um Twitter para o blog dela, separado. Que é, no caso nosso, o Twitter Digestivo, ele tem um Twitter automático que posta as matérias automaticamente, e eu tenho um Twitter meu, que eu posto algum texto meu, mas assim, não da maneira automática, né? Eu tenho que colocar de uma maneira mais pessoal, assim, sei lá, por exemplo, agora, minhas impressões sobre o Festival de Curitiba, que eu vim aqui cobrir. Então eu tenho que colocar de uma maneira mais. O Júlio é uma pessoa, não adianta eu colocar um negócio como se fosse um robô, né? É chato. Acho que é um pouco de desrespeito com as pessoas que estão te lendo ali. E com relação ao Google comprar o Twitter, eles já tentaram comprar, mas não deu certo. O Facebook também já tentou comprar. E aí o que eles acabaram fazendo foi criar imitações do Twitter em seus respectivos sites, né? O Google criou aquele Buzz lá, que todo mundo que tem Gmail já deve ter visto, né? Que eles obrigaram todo mundo a passar pela tela aquele Buzz lá, que é um Twitter do Google, digamos assim, que inclusive você pode linkar o seu Twitter com o Buzz do Gmail, mas que eu não vejo pegando muito, assim. Eu acho que é uma coisa que o Google fez mais do que ele deveria tentar, né? Ver se conseguia fazer alguma coisa equivalente. E o Facebook fez também uma coisa tipo parecida com o Twitter, né? De mais curto, mais assim, breve, mais direta. E eu acho que isso vai influenciar muita coisa, que nem quando começou o Orkut, você tinha outras redes sociais aparecendo meio no embalo, né? Porque é, como é uma ferramenta interessante, você procura, por exemplo, no nosso caso, a gente procura adaptar o nosso site para aquela ferramenta nova, porque as pessoas vão para aquela ferramenta. Então, se você não presta atenção nesse movimento, você acaba perdendo leitores, acaba perdendo público. Então, a gente fez, é, no caso dos RSS, dos nossos feeds, a gente linkou com o Twitter, aí a gente fez mais algumas coisas, por exemplo, todas as matérias são encaminhadas, as mais encaminhadas aparecem no Twitter. Então, assim, a gente tenta fazer o nosso Twitter uma coisa assim animada, sempre com atualizações interessantes e tal, dando chance para o internauta interferir no nosso Twitter mais do que até no site, de repente. Então, é assim, eu acho que o Twitter, na verdade, o Carlos até falou como é que eles têm financiamento, né, de investidores do Vale do Silício lá, dos Estados Unidos, que financiaram o Twitter, o crescimento do Twitter nessa escala mundial. E eles têm uma missão de chegar em 1 bilhão de usuários. Né? Se você pensar que o Facebook tem 500 milhões, eles querem ser o dobro do Facebook hoje, que eu acho um pouco exagerado. Mas eles têm uma missão, acho que é 2012, eles estão querendo chegar em 1 bilhão de usuários. Então, assim, sei lá, uma fração da população da Terra vai ter o Twitter. E eu imagino que próximo desse número, ou alguma coisa assim, eles vão abrir a empresa na bolsa, né? E agora eles estão, inclusive, com um projeto de fazer publicidade no Twitter, que eu não sei se vai funcionar, mas eles já, enfim, já tem vídeo sobre isso, né? Uma coisa meio parecida com o que o Google faz nas buscas, né? Aqueles anúnciozinhos do lado direito, que foi uma coisa que foi uma mina de ouro para o Google. Então, os donos do Twitter acreditam que o Twitter vai ser o novo Google para buscas em tempo real, né? Que o Google não faz, ou pelo menos não faz tão corriqueiramente. Porque você tinha a busca do Google, é uma busca, por exemplo, o Google varre os sites uma vez por semana, uma vez por dia no máximo. Enquanto que o Twitter está lá, tipo, se entrou uma coisa agora, a busca do Twitter, em teoria, deveria ser capaz de mostrar esse resultado agora, coisa que o Google não faz. Então eles têm ambições muito grandes com o site, então eu acredito que eles não vão vender tão cedo. A não ser que eles tenham uma oferta bilionária, uma coisa assim que eles não imaginavam que o site pudesse valer.
Boa noite. Meu nome é Cristina e eu gostaria de dirigir uma pergunta aos dois. Se os textos, tanto jornalísticos como literários, a publicação desses textos no meio virtual acabam afastando as pessoas do livro impresso, da publicação, da leitura no livro e em papel. Depois, se vocês permitirem, quero fazer um comentário a partir da resposta de vocês. Como o mercado, tanto virtual como não virtual, acaba pegando peças na gente, né?
Mas assim, eu tinha essa sensação também até algum tempo atrás, e aí eu comecei a me envolver um pouco mais com a Companhia das Letras, que é, enfim, uma das maiores editoras do Brasil. E nos últimos 3 anos eles têm tido só um aumento no faturamento, eles estão vendendo mais livros. E no Brasil, aliás, em todos os países do BRIC, né, o Brasil, na Rússia, na Índia, na China, nos últimos, acho que 3 anos também a circulação de jornais aumentou 35%, uma coisa catastrófica, o mundo inteiro está indo para o buraco, e nesses países está aumentando. Talvez uma coisa que explique é, digamos assim, o acréscimo de uma grande faixa da população que estava muito marginalizada, ela está sendo incluída, muito incluída. E isso faz com que também a gente tenha mais acesso a bens, tenha mais dinheiro circulando nesses lugares. Então faz com que essas pessoas que eram ávidas por consumir isso antes, agora possam. Então talvez seja só um momento inicial que isso acontece, daqui a alguns anos esse gráfico vai apontar para baixo de novo. É uma das teorias. Outra das teorias é só que, ao contrário do que a gente pensava, a internet não afasta a gente dos textos, ela nos aproxima. Eu não sei explicar muito bem se afasta ou aproxima, mas o que me parece, das pesquisas, dos números que vem aparecendo, é que as gerações mais jovens leem muito menos. Isso é fato. Mas que as gerações que tiveram, digamos assim, uma relação com os livros, na sua fase mais jovem, né? Quando criança, adolescente, tiveram uma relação com os livros e depois apareceu a internet e mudou um pouco o foco, essas pessoas estão voltando para os livros com bastante força. Não abandonando a internet, considerando as duas coisas, mas eu acho que o mercado que reaqueceu é o mercado de 30, 35 anos em diante. Né? Essas pessoas que estavam parando de comprar livros por causa da internet e voltaram a comprar livros mais recentemente. O resto, eu acho que está fora dessa equação, que é mais esporádico, uma coisa que é uma tendência breve, que vai ter um pico, mas vai cair rapidamente. E esse pessoal que vai, o problema é esse, que vai envelhecer e não vai renovar o consumidor de livros. Eu não vejo um mercado de livros renovado ainda. Existe alguma esperança para a literatura juvenil, né? Que nos últimos anos também deu um boom, assim, com Harry Potter, Crepúsculo e todas essas histórias, vendeu milhões, que na verdade são, sei lá, equivalentes ao Código da Vinci, por exemplo, mas voltado para um mercado muito específico, que é o infanto juvenil. Se der uma atenção a isso e se fizer uma continuidade, talvez aí tenha alguma coisa positiva. Talvez isso possa ser um caminho, né? Mas, em geral, não. Em geral, o que aparece é que quanto mais jovem, menos se lê, menos interesse tem, e parece que em alguns anos a curva volta para baixo de novo.
Bom, eu acho que as pessoas estão lendo mais. Talvez seja uma opinião pessoal, mas eu vou tentar explicar. Repetindo uma coisa que eu falei ontem, então alguém que ouviu eu falando ontem, talvez se incomode um pouco, mas eu acho interessante essa discussão. Nos anos 60, o McLuhan, o teórico da comunicação, falou que a gente ia parar de consumir a palavra escrita, que o mundo ia consumir imagens, né, com a ascensão da televisão, até o rádio, enfim, que é palavra também, mas ele achava que o papel, o texto, ia perder para as imagens. E, de fato, a gente viu uma geração, a minha geração é muito mais televisão, né, cresceu muito mais com televisão do que com qualquer outra mídia. Né? A televisão era onipresente e muito forte. Mas a internet, por incrível que pareça, ela começou com texto, né? Ela não tinha nem imagem. Quando o Tim Berners-Lee, que é o cara que fez a web, né, aquele acadêmico, que até veio no Brasil na Campus Party, ele queria que a internet não tivesse imagem, justamente porque ele achava que as pessoas iam se distrair. E ele achava que os textos ali, que era uma rede extremamente acadêmica no começo, eles tinham que prevalecer sobre as imagens. Né? Então era praticamente uma página cinza, né? Não sei se alguém já viu a internet antiga, com links azuis. Assim, era uma coisa super chata. Assim, era texto, basicamente. Né? Mas, com o crescimento da banda larga, né? Inclusive porque o acesso à internet era ruim, então o que mais passava era texto, a gente teve esse crescimento do multimídia, né? Os vídeos foram aparecendo mais, você conseguia descarregar áudio, que era uma coisa que era muito ruim no começo, não sei se alguém de vocês lembra, eles tentaram fazer, os grandes portais brasileiros tentaram fazer rádio, televisão, e era horrível, né? Montaram estúdios de televisão, como se fosse assim, a internet a próxima televisão, e isso não se confirmou, assim, o texto acabou prevalecendo. Eu acho que a internet ainda é fundamentalmente texto. Tanto que um dos sites que trazia mais visitação para o Yahoo, que é o segundo portal da internet no mundo inteiro, era o Geocities, que era um site basicamente de páginas, de texto, com algumas coisas animadas, muito pequenas. E já existem estudiosos que falam que, na verdade, a humanidade, ela basicamente se comunicou pela palavra escrita, né, durante toda a sua história, né? A gente inclusive diz que a história começa com a palavra escrita, né, pré-história antes do alfabeto. E o telefone, o rádio, a televisão foi só um pequeno intervalo numa história de assim, milhares de anos de comunicação escrita. E com a internet a gente está retomando essa comunicação escrita de séculos. Então, assim, eu acho que a comunicação escrita é uma coisa muito forte e eu acho muito difícil de diminuir. E, inclusive, agora com o negócio do livro eletrônico, eu acho que a gente vai ter um grande estímulo de leitura de livros, né? No formato tradicional, talvez não em papel, mas assim, a ideia do livro como conceito. Inclusive porque a Amazon, que lançou o leitor eletrônico no ano passado, no Natal, que é a maior venda do ano inteiro, eles já venderam mais livro eletrônico do que livro de papel. E eles dizem que cada consumidor de livro eletrônico na Amazon compra 3 vezes mais livros do que ele comprava anteriormente livros de papel. Então, assim, uma pessoa que encomendava livros da Amazon, um livro por mês, digamos, um livro eletrônico, um aparelho de leitura de livro eletrônico, ele compra 3 vezes mais, ele compra 3 livros por mês. Então, assim, eu acho que tudo indica que a gente vai ter mais leitura. Talvez hoje a internet, aparentemente, a gente tem a impressão de que ela compete pelo tempo nosso, né? Então, você fala assim, ah, o cara fica 8 horas na internet e ele não lê nenhum livro. Mas o Cardoso até estava contando uma experiência, acho que seria legal você falar, cara, que você foi juntando os textos que você leu acho que tem respondimento para ela.
É assim que eu achava que eu estava lendo bem menos, e aí durante um mês, todas as coisas que eu lia na internet, não importava se era um e-mail que eu tinha mandado, se era um texto que eu lia no site, se era um conto, se era qualquer tipo de material em texto, eu copiava, colava e botei no Word, assim, no arquivo, né? E fui botando com a mesma formatação de texto e tal, mesma fonte, mesmo tamanho. No final de um mês, deu 400 e poucas páginas. Aí eu fui pensando, pô, se eu tivesse, eu não teria sentado e lido um livro de 400 páginas. E a gente me dá, assim, esse negócio, talvez eu não lesse. Mas aos pouquinhos, eu fui lendo 400 páginas em dias. Então, assim, eu acho que todo mundo está lendo mais. A questão é se esse ato de leitura...
Quem está lendo também?
Oi?
Que está lendo, né? Se é Paulo Coelho ou é o Daniel Galera?
É, mas não só o quê, mas também como que a pessoa interpreta isso, porque tem toda aquela teoria de que o livro, o cara senta no canto, se isola do mundo, não tem mais nada. É tu e o livro, e ele fica lendo, criando todo, entrando no ritmo do livro, sabe? Fazendo. É um outro ritual. E é diferente de ficar todo picoteado, então te concentra. Então tu lê superficialmente muita coisa. Então tem também essa crítica, na verdade. Né? Não só o que ele está lendo, mas como tu está lendo. De repente tu está lendo um monte. Mas está ficando muito pouco, né? Eu acho que quem é um pouco mais velho, que já teve um contato com essa leitura formal, quem leu livros, quem se educou com livro, eu só fui usar computador quando eu tinha mais de 20 anos, né? Então, eu acho que quem era da minha geração que passou por isso, tem mais facilidade em pegar esse fragmentado e reconstruir de novo como uma coisa que faz sentido, dá uma profundidade a isso. Mas quem começou, se alfabetizou com o mundo, com a internet, e que está acostumado a ser superficial, acho que deve ser difícil para essa pessoa se concentrar no livro, por exemplo, e ler tanto também, né? Eu acho que talvez uma experiência com essa profissão, feita por alguém de 16 anos, vai dar um resultado bem diferente. É muito menos coisa que ela vai ler, talvez.
Talvez, só fazer um comentário nessa questão da leitura e por que eu fiz a pergunta. Os jovens talvez estejam lendo menos, porque tanto a família quanto a escola, tem um monte de gente jovem aqui, eu também, talvez essas pessoas estejam lendo menos, porque a família, a mãe, o pai de vocês, relaxou um pouco na questão da educação e a escola também, porque tinha a internet para suprir. Não, meu filho está fazendo uma pesquisa, ele está estudando, ou teve uma orientação virtual. Não sei, não é a questão do momento. E hoje, talvez, a sociedade esteja revendo esses conceitos, que você, na questão da leitura e do conhecimento, você precisa de um mediador como vocês, como ele está sendo mediador, para a condução do pensamento, mas essa é uma outra questão. Mas eu fiz a pergunta, porque eu sou editora, e quando eu fui publicar o artigo do Dramaturgo, que já era um blog de sucesso, antes do Mário Paulo Chiles, alguns amigos editores de São Paulo falaram: Cris, você está louca, né? Você vai publicar um livro que está no blog, né? Texto do blog. Eu fui muito feliz, em 6 meses eu aprendi mais do que outros livros que eu já havia publicado, até do próprio Mário. Então, essas são as peças, às vezes, que o mercado virtual ou não virtual prega na gente.
Mas isso acontece. Sabe uma coisa que é engraçada? Se o Paulo Coelho falou isso agora, lembrando uma história que eu li do Paulo Coelho, que é o seguinte: ele descobriu que alguns russos tinham pegado os livros dele, as traduções dos livros dele, e estavam compartilhando ilegalmente na internet russa, lá nos undergrounds da internet russa. Em vez do Paulo Coelho resolver escrever alguma coisa contra, se manifestar contra, pedir para leis internacionais se manifestarem e tal, ele falou: o que ele fez? Ele pegou no blog dele e botou o link para todos os livros dele, no russo, e pediu para alguém traduzir lá para russo post, e ele escreveu dizendo: abaixem mesmo. O que aconteceu? As vendas dele tiveram um acréscimo de 300% na Rússia. Ou seja, vale muito a pena usar a internet para divulgar as suas obras. Essa ideia de que a internet compete com alguma coisa, ela não compete com nada. Ela não tira assistência da TV, ela não tira público do livro, ela potencializa tudo. É muito incrível, isso parece um troço que não parece lógico, mas é assim que funciona.
Pessoal, toda vez que eles me convidam para mediar aqui, eu estouro o horário. Mais uma vez, estourei o horário. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, em nome do SESC, Cardoso, do Júlio.
Obrigado.
Muito obrigado por vocês estarem presentes e até a próxima vez.